Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est.
We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará.
Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar.
Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e hoje temos connosco o investigador do IPRI, David Castanho, autor do livro Mário Soares e o 25 de Abril. Olá, Teresa. Bem-vindo, David. Estamos a gravar na tarde do dia 11 de Abril, há precisamente duas semanas de se completar 50 anos do 25 de Abril. David, o livro não olha só para o que foi o antes 25 de Abril, mas também para o papel que o antigo Presidente da República, Mário Soares, teve depois da queda da ditadura. O que é que o levou a escolher este período em particular?
Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Então, este livro que eu publico agora, nesta dupla efeméride, que são os 50 anos do 25 de Abril e o centenário de Mário Soares, que fará 100 anos em dezembro, e portanto, a minha ideia foi recuperar um trabalho anterior meu, já publicado há cerca de 10 anos, sobre, no fundo, também o papel de Mário Soares na transição para a democracia, mas agora mais focado, portanto, de certa maneira, uma visão mais condensada. Dividi o livro, são quatro ensaios que podem ser lidos independentemente. O primeiro capítulo, focado precisamente no percurso de Soares na oposição, essencialmente durante o marcelismo, e, portanto, para explicar quem era, onde estava Soares nas vésperas do 25 de Abril. Depois um segundo capítulo, essencialmente sobre o papel de Mário Soares na descolonização, na qualidade de Ministro dos Negócios Estrangeiros dos primeiros governos provisórios e das tensões, das polémicas que houve, essencialmente com o Presidente da República, o General Spínola, mas não só. Depois um terceiro capítulo, no fundo, sobre o PREC, sobre as grandes divisões na sociedade portuguesa de 75, aí focado também nas relações do Soares, como líder do PS, com Álvaro Cunhal e com o MFA, e depois um último capítulo sobre a importância dos laços externos que foram criados por Soares e pelos socialistas portugueses ainda antes da queda do Estado Novo. Portanto, no fundo, para tentar demonstrar como a importância desses lados que já tinham sido criados previamente vão sendo depois determinantes em todo o processo da transição para a democracia e depois, no fundo, no fim do processo revolucionário com o 25 de novembro e, no fundo, com a clarificação político-militar e depois com as eleições de 76, as três eleições de 76, as eleições para as legislativas, as eleições presidenciais e as autárquicas.
Teresa, nós aqui nos bastidores falamos muitas vezes do pouco que se fala do pós-25 de Abril, até na escola, onde é um tema que não é muito abordado. Teresa, para quem nos está a ouvir, e antes de passarmos ao papel particular de Mário Soares nesta altura, que período é este, Teresa, e porquê que é um período tão importante na história da democracia em Portugal?
É um período fundamental, primeiro porque o país vem de uma situação em que, apesar de tudo, houve alguma evolução económica, mas o país era ainda, sobretudo, não era só o facto de não haver liberdade, de ser uma ditadura e de haver um regime que abafava, digamos assim, o país e os portugueses. O país era ainda, apesar do crescimento económico mais acentuado no final da década 60 e no princípio dos anos 70, até o choque petrolífero de 73, que pôs fim a esse crescimento, era um país profundamente pobre. Não há hoje essa noção. Eu ouço as pessoas falar do período anterior ao 25 de Abril, referirem que houve um grande crescimento económico. As pessoas não têm a menor ideia. É preciso ter vivido antes do 25 de Abril para ter a ideia do que era este país antes do 25 de Abril. E é bom que haja informação, que haja debate e que as pessoas, que hoje são uma maioria, que não eram adultas antes do 25 de Abril, tenham a consciência do que este país era, de pobreza, de miséria, de desigualdade e de abafamento sufocava-se aqui dentro. O que é importante no 25 de Abril? O que é que nos deu o 25 de Abril? Um golpe militar, não foi uma revolução, foi um golpe militar. E o que é que acontece nos dois anos seguintes, que são tão bem retratados neste livro? O 25 de Abril dá-nos a liberdade e dá-nos também a possibilidade de escolher o que é que vamos fazer com ela. É esta a grande questão do 25 de Abril, até ao final de 1975. O que fazer com esta liberdade? E aí há dois caminhos que se vão confrontar de uma maneira muito intensa, muito forte e em alguns momentos muito perigosa, que é o caminho liderado naturalmente pelo Partido Comunista e por Álvaro Cunhal, que tinham, porque tinham criado antes do 25 de Abril uma grande influência nos militares. É engraçado que antes do 25 de Abril, só uma, para as pessoas, uma pequena nota, antes do 25 de Abril, a maior parte dos partidos de extrema-esquerda, por exemplo, e dos estudantes universitários, contestatários, quando chegava o momento de ir para a tropa, fugiam. Eram desertores, eram refratários, não queriam ir para a guerra colonial, obviamente, não por medo, mas por convicção. E o Partido Comunista dizia que todos os militantes do PC e simpatizantes tinham de ir para a guerra colonial. Na altura não se percebia esta opção, que nos parecia profundamente conservadora e errada, mas era, no fim de contas, uma maneira de se infiltrarem nas Forças Armadas. Houve o golpe, houve a liberdade, o que fazer com ela, e há um grande confronto que é protagonizado nessa altura pelo Dr. Mário Soares e pelo Dr. Álvaro Cunhal, que são duas vias para o futuro do país. A via do Dr. Soares é a via da democracia de tipo ocidental, pluralista, europeia, aquilo que nós chamamos de democracia liberal. Do líder do PCP é a criação da chamada democracia popular, que naquela altura queria dizer o domínio do Partido Comunista e, naturalmente, um regime tão ditatorial, tão totalitário, como tinha sido o regime de Salazar e de Marcelo Caetano. É isto que está em jogo. Para quem viveu estes momentos, como eu vivi, tenho esse benefício em relação a vocês que não viveram, mas que está muito bem retratado neste livro, nestes dois anos, que hoje nos parecem, foram só dois anos, no fim tudo se resolveu ao fim de dois anos, no entanto, muitas vezes o país esteve à beira do abismo, muitas vezes o país esteve na iminência de uma guerra civil, e deve-se muito a Mário Soares, à sua ponderação, à sua coragem e à sua extraordinária intuição política, que sempre o caracterizou, termos conseguido evitar uma guerra civil e termos chegado a bom porto quando se resolveu definitivamente esta contradição, este conflito entre a democracia liberal e o regime dominado pelo Partido Comunista, e fundamentalmente em novembro, 25 de novembro de 1975, e aí seguimos a via normal, e hoje tudo nos parece simples. Tudo foi muito difícil, tudo foi intenso, tudo foi julgado ao minuto, à hora, ao dia, com confrontos sucessivos. E hoje, quando eu olho para trás, depois de ler outra vez, depois de ler o livro do Davi e de me recordar daquilo que aconteceu nessa altura, voltamos a lembrar-nos como tivemos mesmo à beira de ter um conflito armado em Portugal, ou de termos acabado com um destino que não era aquele que a maioria do povo português queria.
E depois desta aula de política também interna, David tocou aqui num ponto que nos interessa particularmente no nosso podcast, que é a parte externa e o papel que Mário Soares teve tanto no, na descolonização de Portugal, da África. Mas como é que Portugal era, nesta altura, no pós-25 de Abril, para os seus parceiros externos, Portugal fazia parte da NATO. Como é que, qual foi o papel que Mário Soares teve, no fundo, na apresentação deste Portugal renovado ao exterior?
O papel foi muito importante. Em primeiro lugar, foi precisamente a Mário Soares que o Presidente da Junta de Salvação Nacional, o jornal Spínola, recorreu para explicar o que é que se passava em Portugal e, portanto, foi dado precisamente esses laços que pouca gente em Portugal tinha, como ele e como líder de um partido. O jornal Spínola pediu-lhe, e foi isso que ele fez logo no início, nos primeiros dias de maio de 74, foi explicar a situação política e, no fundo, acalmar a nível das capitais, das principais capitais europeias. Curiosamente, o que ele vai fazer é contrário, e isto lá está a capacidade dele de perceber o contexto em que se movia, é contrário ao que o programa do PS defendia. O programa do PS, naquela altura, defendia a saída da NATO, o desmantelamento dos dois, do Pacto de Varsóvia e da NATO.
E uma que, coisa que, curiosamente, o PCP não defendia, correto, Teresa? O fim da NATO.
Não defendia com a mesma veemência, mas defendia também o fim da NATO. Mas o PCP, o Davi pode explicar isso melhor, o PCP fazia parte de um dos blocos.
Dos do Pacto de Varsóvia.
Do bloco do Pacto de Varsóvia. Portugal fazia parte do bloco da NATO. Para o Partido Socialista, embora o Dr. Soares nunca tenha entrado nesse caminho, para o Partido Socialista a ideia era o desmantelamento dos dois blocos.
Dos dois blocos, e no programa dizemos que as bases de potências militares estrangeiras, e havia Portugal da RFA em Beja, e havia dos Estados Unidos, e havia as bases da NATO, e portanto, além da desvinculação de Portugal, o programa de 73 defendia que, no fundo, devia haver uma ruptura com a NATO, além desse desmantelamento dos dois blocos. E Soares o que vai fazer em maio de 74 é precisamente segurar, não senhora, a situação. Nós não pretendemos até estreitar os laços com as potências ocidentais, não defendemos, não somos anti-NATO, e dá garantias, depois mais tarde, semanas depois, quando chega ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, procura dar garantias que não vai haver uma mudança a esse nível, portanto que as relações externas, as relações tradicionais portuguesas, a aliança quer com os Estados Unidos, quer com o Reino Unido, quer mesmo com a Espanha, umas relações formais, mas que não ia haver nenhuma afrontação direta. Não se esqueçamos que o regime, ainda havia um regime franquista, Franco ainda estava no poder, e portanto, de certa maneira, defender que não ia haver uma mudança. A única mudança que ia haver, essa sim, era a abertura de negociações para o estabelecimento de relações diplomáticas com todos os países do mundo, e aí fazer essa tal demarcação em relação ao anterior regime, que não tinha relações com muitos países, essencialmente o Terceiro Mundo, precisamente por causa da política colonial do Estado Novo, mas há esta ideia de é preciso assegurar que nós não vamos aqui provocar nenhum corte drástico, nenhuma ruptura, e um sinal paradigmático dessa postura é que, ao contrário do que aconteceu em muitos ministérios, onde houve saneamentos do pessoal diplomático, esteve, no fundo, a defender a política até o dia 24, esteve a defender acerrimamente a política colonialista do Estado Novo. E não vai haver saneamentos, os diplomatas vão apenas mudar de postos, quer dizer, são confrontados, se não concordarem, claro que podem sim, mas o Ministério não os vai afastar. E o embaixador português em Washington vai permanecer em Washington, é o único, que é precisamente para demonstrar essa continuidade da política externa portuguesa.
Teresa, estamos aqui a falar da maneira como Portugal foi depois, no fundo, tratado externamente pelo Dr. Mário Soares, mas ao mesmo tempo essa luta entre as duas potências internacionais também se vivia de certa maneira aqui dentro.
Exatamente, correto? Estávamos em plena Guerra Fria.
Como é que isso foi disputado? Como é que foi disputado, no fundo, Portugal pelos dois blocos que dominavam, então, a política internacional?
Exatamente. Estávamos em plena Guerra Fria, é bom lembrarmos isso, e mais do que estarmos em plena Guerra Fria, os Estados Unidos estavam na defensiva e a União Soviética na ofensiva à escala global, por causa do desastre que foi o Vietnã e a retirada precipitada dos Estados Unidos do Vietnã. Isso trouxe-lhes uma situação de grande convulsão interna e, de facto, os Estados Unidos não estavam em posição de impor de uma maneira clara e direta à União Soviética naquela altura, impor-lhes uma política em relação a Portugal que fosse o respeito pela natureza geográfica e política ocidental do país. Também não podemos esquecer que foi muito importante, também é muito bem explicado no livro, que estávamos em plena negociação da Conferência de Helsínquia, que aconteceu no verão de 1975, e esta Conferência de Helsínquia era para lançar a chamada política de detente, de desanuviamento em português, entre os dois blocos, sobretudo no quadro da Europa, do território do continente europeu, e a União Soviética estava muito interessada na ata final que devia ser assinada no fim da Conferência de Helsínquia, porque essa ata reconhecia que a União Soviética tinha um poder de influência, domínio sobre toda a Europa de Leste, sobre todo o Bloco de Leste, sobre todos os países que estavam naquela altura para lá da chamada Cortina de Ferro, e os Estados Unidos estavam na disposição de garantir que não interviriam nunca nessa metade europeia que ficou sob domínio soviético, mas nessa altura também lhes disse, eles também não podiam interferir na parte ocidental da Cortina de Ferro, nas democracias europeias e, inclusivamente, em Portugal, onde a influência da União Soviética por via do Partido Comunista era extremamente forte em todos os sentidos. Apoio político, apoio financeiro, apoio logístico, apoio de toda a espécie. E chegou, quer o chanceler alemão, quer os Estados Unidos, Kissinger, quer outros primeiros ministros da Europa Ocidental, sobretudo a Alemanha, chegaram a dizer a Brezhnev, era Leonidas Brezhnev na altura, o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética e o Presidente da República, a dizer-lhe se há uma interferência interna demasiado grande em Portugal, nós pomos em causa a assinatura do Tratado de Helsínquia, data final de Helsínquia, que era alguma coisa na qual a União Soviética apostava muito nessa altura. Só um parênteses para acabar. Houve uma coisa que a União Soviética não desistiu, podia desistir de uma interferência mais direta em Portugal, aceitando a ideia que era um país que estava do lado ocidental do continente europeu, mas não desistiu de conseguir o domínio das nossas colónias, sobretudo de Angola. E aí é engraçado que Angola é reconhecida a independência de Angola ao 11 de novembro, é o grande objetivo da União Soviética nessa altura, e depois, a 25 de novembro, tudo se resolve contra os interesses do Partido Comunista e da União Soviética.
E, David, no meio de toda esta conjuntura e desta luta acontecer em Portugal, entre os dois polos, como é que era a relação do Dr. Mário Soares com o Álvaro Cunhal? Como é que era esta relação entre estas duas forças?
Era tensa. Nesta altura era muito... Nesta altura a relação era péssima. Como é o célebre, como é? O célebre debate...
Do para olho o país?
Olho que não, olho que não, exatamente.
Exato. É um debate, portanto, na televisão.
Sim, sim, sim.
Em outubro.
Na altura que em que dura, os debates tinham...
Não, dura 4 horas, exatamente. E tu não vês uma pessoa na rua. Não há uma pessoa na rua. Está tudo a ver.
Foi
o debate.
Em que altura foi o debate?
É, outubro de 75. É, mesmo no, portanto, no auge da tensão. E, portanto, era uma relação muito dura. Tinha havido, antes do 25 de Abril, contactos, aproximações. Portanto, havia aquela ideia de replicar em Portugal o programa comum, ou seja, a aproximação entre comunistas e socialistas. Mas depois, rapidamente, isto era mais uma manobra tática, estratégica de Soares do que propriamente tendia, de facto, levar a bom porto. Mas, de facto, rapidamente se percebe que, e Soares também, logo em maio, também diz logo, para espanto dele, que a direita não é problema. porque podia, pronto, um golpe achava-se, mas rapidamente com o 1 de maio se vê que a direita não tem força e, portanto, à partida pensava-se que podia haver uma tentativa de resposta, até que não nos esqueçamos que no 25 de abril até se pensou que seria um golpe da direita. E, portanto, mas é aquela adesão popular, Soares verifica, portanto, o problema não vai estar à direita, o problema vai estar à esquerda e, portanto, a partir daí toda a sua ação vai ser focada nesse combate e isso depois vai ter importantes também repercussões, não apenas em Portugal, mas também no sul da Europa, onde precisamente pela primeira vez, quer em França, quer em Itália, havia a possibilidade de partidos comunistas integrarem governos e isto põe em causa o equilíbrio, precisamente, geopolítico a nível mundial do sistema bipolar e, em parte, o mau relacionamento entre socialistas e comunistas em Portugal, que vai, de certa maneira, também depois inviabilizar, acaba por contaminar o processo em França, onde Mitterrand defendia essa aproximação aos comunistas e que também depois não vai ser bem sucedida.
É, no fundo, aquela ideia da vacina, Teresa, não é?
Exato, isso era a ideia...
A teoria da vacina.
A teoria da vacina era a teoria inicial do Kissinger. O Kissinger estava muito abatido com a derrota do Vietnã e com a situação defensiva que essa derrota tinha colocado a superpotência americana. Era um cético, era um pessimista e olhou para Portugal e a sua ideia foi: os comunistas vão tomar conta do país, apoiados por uma facção cada vez mais radical e maior do MFA, dos militares, não há nada a fazer, só há uma coisa positiva que pode resultar daqui, era a teoria da vacina. Se o resto da Europa Ocidental, as democracias ocidentais, virem o que é que acontece a um país depois de ter um regime dominado pelos comunistas, pode ser que se arrependam de qualquer, como estava a dizer o Davi, de qualquer tentativa de aliança com os partidos comunistas, que eram fortíssimos em França, em Itália, em Espanha menos, ainda estavam na clandestinidade, mas eram muito fortes, sobretudo em França e Itália. Pode ser que percebam que não é por aí que podem ir e isto funcionará como uma vacina. E teve aquela conversa com o Dr. Mário Soares, quando o Dr. Mário Soares o visitou em Washington e disse-lhe: o senhor vai ser o Kerensky da Revolução Portuguesa. O Kerensky era o líder da primeira revolução russa de 2017, que era uma revolução democrática, que depois foi imediatamente interrompida pelo golpe de Lenin e pela imposição do regime comunista na União Soviética. O senhor vai ser o Kerensky? E o Soares respondeu: não, eu não vou ser o Kerensky. E ele disse-lhe: o Kerensky também não sabia que ia ser o Kerensky. E ficaram assim. Depois, muito mais tarde, o Kissinger recebeu o Dr. Soares e reconheceu o seu enorme erro. Mas só um apontamento: no meio destas coisas todas, o Departamento de Estado americano teve a genial ideia de nomear para Lisboa o embaixador Frank Carlucci, que chegou cá, percebeu imediatamente a situação, percebeu que a única figura que podia liderar o debate contra os comunistas era o Mário Soares, era um socialista. Em Washington não se percebia bem como é que um socialista podia liderar um combate contra um partido
comunista.
Porque
a ideia de guerra fria era muito presente,
exato,
na realidade norte-americana, não é?
Na realidade norte-americana, o socialismo...
Eram sinónimos, não
era, quase. Eram quase sinónimos.
Ainda hoje o Donald Trump usa,
exato,
isso.
Exato. E o Carlucci percebeu o que é que se passava e foi decisivo no apoio ao Dr. Soares e em convencer os Estados Unidos que deviam defender, que era o homem em quem deviam apostar para assegurar a democracia portuguesa.
E recuperando até aqui um tema de que falámos na semana passada, para no fundo, para mostrar esta falta de fé que os Estados Unidos tinham em Portugal, houve até a ideia de Portugal abandonar a NATO. Portugal foi, de certa maneira, colocado de parte durante algum tempo
Falámos disso da última vez, já não participava em alguma reunião.
As reuniões do planeamento nuclear.
Exato, já não
foi
participava.
Posto...
foi posto no congelador. Exato. Durante algum tempo.
Porque se temia precisamente que no governo português depois chegassem alguns segredos
à União Soviética.
Diretamente a Moscovo, portanto.
E 50 anos depois do 25 de Abril e de todo este processo, destes dois anos, que como a Teresa diz, parece que foi pouco, mas de verdade aconteceu muito, o que é que nós podemos olhar, o que é que podemos aprender para nos dias de hoje, tendo em conta o que aconteceu nessa altura, na nossa realidade política, também ela muito particular atualmente?
Podemos verificar precisamente que esta democracia que nós tivemos não foi fácil, ao contrário do que podemos pensar, de implantar, e portanto não foi no dia 26 acordarmos numa democracia, portanto foi um processo muito complicado, onde, tirando o contexto geopolítico, tudo o resto, o que se passava aqui era contrário, quer dizer, a onda não era nesse sentido, e que, ao contrário do que nós pensávamos, depois quando Portugal abre a chamada terceira vaga democrática, portanto, depois com o impacto vai ter, quer no Bloco de Leste, quer noutras geografias, noutros lados do globo, como chamou Samuel Huntington, a atenção para esse fenómeno que teria começado em Portugal, o que nós vemos hoje é que essa terceira vaga, essa aquela ideia do fim da história que estávamos todos a caminhar para a democracia, não é verdadeira, não é assim. E, portanto, temos que olhar para este processo como algo que não está terminado e que importa defender e lembrar que as coisas não são fáceis e que não são eternas.
Hoje estamos, pelo contrário, naquilo que os politólogos, sobretudo os americanos, chamam de recessão democrática. Uhum. Em vez de haver uma vaga de democratização, começou em Lisboa, atravessou o Atlântico, foi à América Latina, voltou para a Europa, atingiu a Europa de Leste, hoje estamos numa situação que é exatamente oposta. É a recessão da democracia e o avanço, quer interna às democracias, quer exterior às democracias, de forças autocráticas, autoritárias, antidemocráticas, antiliberais, que são, de facto, um perigo. Aprendemos muito, de facto, naqueles dois anos, mas o que torna este livro e esta revisitação desses dois anos, para mim, tão apelativo, é de facto ver, por exemplo, uma coisa que eu aprendi aqui e que já não me lembrava, nem tinha tão grande consciência. O Dr. Soares tinha a ideia, ao longo com a progressão da realidade, primeiro percebeu, como o David estava a dizer há bocado, que o problema não era a direita dar um golpe a seguir ao 25 de Abril por causa daquela manifestação de 1 milhão de pessoas no dia 1 de Maio, em que o golpe se transformou em revolução popular, porque foi uma adesão louca em Lisboa e no Porto, e ele percebeu que a luta era contra o risco de uma ditadura de esquerda, mas depois, como o Davi explica, ao longo do tempo, com a queda do Spínola, com a ida de Spínola para Madrid, com as movimentações de alguma direita em Madrid para pôr termo ao processo de democratização, que naquela altura ainda não tinha sido esclarecido, o Dr. Soares ficou com a preocupação, ficou com um caminho estreito à frente dele. Não podia permitir um golpe que levasse o Partido Comunista ao poder, não podia permitir que a direita, congregada à volta do general Spínola e de outras individualidades, sobretudo militares, que tinham saído do país e que estavam em Madrid, também se aproveitassem da situação revolucionária para tentarem eles próprios um golpe. O Davi explica que o Dr. Soares teve a preocupação de explicar aos americanos, para não se lembrarem de apoiar as forças de direita que estavam quase todas, algumas dentro, outras fora do país, convencidos que eram eles que iam resolver o problema interno, porque não seriam eles a resolver o problema interno, e aí claramente corremos o risco, a quase inevitabilidade de uma guerra civil. Ele também teve essa preocupação.
Sim, precisamente no caso dos Açores, por exemplo, o separatismo açoriano, e se abria-se aí uma ruptura, e portanto
Isso e ainda os não... americanos eram sensíveis aos Açores, como
exato,
é óbvio.
Coisa da base, não, é. O que eles queriam era assegurar os Açores. Açores. Eles
resto,
não se importavam exato. Que aqui houvesse uma rebaldaria temporária.
Exato. Desde que os Açores, Açores se mantivessem.
É que não podia haver, isso era indispensável.
Vido, o livro vai ser apresentado...
Vai ser apresentado no dia 17, às 6h30, na Almedina do Saldanha, pela Maria João Avilés e o Francisco Assis.
Convidamos portanto, todos os nossos ouvintes e quem nos acompanha semanalmente no nosso podcast à apresentação do livro do David, precisamente nesta altura, quando estamos a 15 dias do 25 de Abril, e o Mário Soares é sem dúvida uma das figuras incontornáveis desta data.
E só uma nota, que também está bem explicada ali, o Mário Soares deixou-nos duas coisas que marcaram a nossa vida até hoje, nestes 50 anos, a democracia e a Europa. Uhum. Porque a primeira coisa que ele faz, logo a seguir a vencer as eleições, depois, em abril de 1976, portanto, depois está esclarecido que o país ia ser uma democracia liberal, a primeira coisa que ele faz é dizer, agora a nossa missão é levar o país até à Europa. Um ano depois apresenta o pedido de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, em março de 1977, e a partir daí a Europa é o seu grande combate, e é um combate que ele, com apoio naturalmente, mas não foi um apoio imediato, não se pense, o apoio do PSD e do CDS, embora houvesse divisões internas, é esse o grande combate dele, é criar as condições em Portugal para aderirmos o mais depressa possível à Comunidade Económica Europeia. Portanto, eu diria que ele nos deixou a democracia e a Europa. Acho que não pode haver legado mais forte do que esse.
Eu
são as
Maria...
duas coisas que mais marcaram a nossa vida.
Sim, concordo perfeitamente. E é interessante também aqui ver, no livro também procuro demonstrar, é que ele identifica isso logo no início dos anos 70.
Exatamente.
É das primeiras, na oposição, ele claramente identifica a Europa como o futuro. E, portanto, não é uma coisa posterior ao 25 de Abril.
Não
ele
é
já tinha aquela...
a ver se lhe dá jeito e tal.
Ele
não,
já
ele
tinha visto...
tinha aquela ideia.
Mesmo durante o marcelismo, o que ele não queria era que houvesse uma aproximação do marcelismo e, portanto... Mas ele tinha aquela ideia logo em 70 e na oposição não havia
essa
identificação, esse destino que ele tinha.
Muito obrigado aos dois por esta aula.
Obrigada.
De história verdadeiramente, e nós voltamos para a semana. Um bom fim de semana.
Obrigada, um
obrigado,
bom fim de semana.
Obrigado.
O podcast Diplomatas é uma parceria público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.